Olha, a comissão especial que analisa a regulamentação pelo Banco Central de moedas virtuais, como é o caso dos bitcoins, né? E também os programas de milhagem das companhias aéreas, vai realizar hoje e amanhã uma audiência pública, né? Uma audiência pública para discutir essa proposta. O Bitcoin, para quem não sabe, é, né, uma criptomoeda criada em 2008 por Satoshi Nakamoto. Esse é um pseudônimo utilizado aí pelos inventores dessa tecnologia. As moedas virtuais, né, como o caso do Bitcoin, ela não é emitida por nenhuma autoridade monetária, não possui lastro, né, e também não é regulada na maioria dos países, né, e que é negociada exclusivamente na internet. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o autor, né, do requerimento para a realização desse debate na comissão especial que discute esse assunto, o deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro. Deputado Alexandre Valle, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no Qual a Palavra.
Bom dia, é um prazer todo meu.
Deputado, a ideia do Brasil de regulamentar o Bitcoin e outras moedas virtuais... coloca na sua avaliação o Brasil como vanguarda nessa questão, porque a gente está vendo aqui que na maioria dos países essa regulamentação ainda não aconteceu. Como é que o senhor avalia essa necessidade? É uma ideia de regulamentar para não proibir? Como é que o senhor vê isso aí?
Não, veja bem, hoje nós temos no mundo aproximadamente 1.300 criptomoedas. Dentro dessas, o Bitcoin é o mais famoso, né? É o que houve a grande explosão aí em questão dos seus valores e tudo. Em alguns países já vem sendo regulamentado, em outros países, como a China, num determinado momento, proíbe. Agora, o Brasil precisa sair na frente, o Brasil precisa ter vanguarda nisso, né? Isso é uma realidade que a gente não vai poder fugir mais. Isso está acontecendo e é uma tendência mundial. O Jornal Globo de ontem me traz uma matéria falando que uma dupla sertaneja já recebe seu cachê em moeda virtual.
Uhum.
Então, assim, nós precisamos regulamentar, mas de forma libertária, de uma forma onde a gente não possa permitir que pessoas com má intenção utilizem isso para fazer pirâmides, onde a população vai ser prejudicada, onde o investidor vai perder o seu recurso, como um caso que já aconteceu aqui em Brasília, por exemplo, que houve um desvio de mais de 250 bilhões de reais. Então nós temos essa preocupação.
Uhum.
Agora, nós não podemos efetivamente proibir, e é inimaginável imaginar que alguém vai conseguir proibir isso.
Uhum. É uma questão muito, muito séria, porque olha, é uma coisa interessante, né? O próprio Banco Central, a própria Receita Federal já obriga a pessoa física a declarar as moedas virtuais no que ela tem.
E no entanto, o Banco Central não a reconhece como moeda. Como um ativo financeiro.
Sim.
E, ao mesmo tempo, a Receita Federal já exige que você declare essa quantidade, se você tiver, de criptomoedas no seu imposto de renda. Então, essa situação, que é uma situação nova, não só no Brasil, mas como no mundo como um todo, onde as pessoas estão muito assustadas até com a evolução dos valores, né, com a questão financeira, a aplicação, de que forma isso aumenta, de que forma isso é lastreado, porque a gente está acostumado, vamos botar em ação, compra-se a ação da Petrobras. O que faz a ação subir? Achou um poço de petróleo, sobe a ação. Vazamento numa plataforma, desce a ação, mas você tem aquele ativo ali que você está vendo. Nesse caso, você não consegue ver, você não consegue lastrear, você não sabe aonde está.
Uhum.
Então, tem muitas dúvidas ainda que ficam no ar, e os investidores têm muito receio de fazer. Cada momento que passa, a gente está vendo mais pessoas investindo nisso, e a grande preocupação da comissão é que isso vire uma bolha e efetivamente cause um prejuízo muito maior.
Uhum. O senhor falou, mas deputado Alexandre Valle, é seguro investir nessa moeda virtual? Ela acumulou uma supervalorização de 1.800% ao ano, conforme site especializado divulgou. Essa valorização é muito grande, mas tem poucos estabelecimentos aí aceitando, ou prestador de serviço no Brasil, pagamento com as moedas virtuais, né? Essas digitais. O senhor acredita que é seguro? O que, que o senhor pode dizer?
Olha, eu confesso que, como presidente da comissão, eu já venho estudando esse tema há bastante tempo. Já fizemos diversas audiências públicas e ainda temos muitas outras a serem realizadas. Dizer que afirmar que é seguro, eu acho que ainda é muito precipitado, porque ainda se tem muitas dúvidas. Mas dizer que também ele é, como um todo, uma pirâmide, também eu estaria sendo leviano em dizer isso, né?
Entendo.
Porque durante esse tempo todo, por exemplo, o Bitcoin já opera desde 2008, se eu não me engano, e ele está indo no mercado, né? Está subindo,
sim.
E cada vez mais as pessoas comprando e investindo. Claro que a gente tem uma preocupação muito grande, porque você investe seu dinheiro, você compra numa corretora. Qual é a garantia que você tem se você for hackeado? Qual é a garantia que você tem se de uma noite por dia isso sumir da sua carteira? Que ela é uma carteira virtual.
Uhum.
Então, nós temos essa preocupação. E não é só o Bitcoin. É isso que precisa... O Bitcoin é o mais famoso.
O Bitcoin é uma marca, né? É um nome, é a mais famosa, né? Exato.
É uma criptomoeda.
Isso.
Que teve uma valorização absurda em relação até às outras.
Até o próprio dólar, né?
É muito. Seria muito. Por exemplo, nós fomos surpreendidos semana passada com um relatório do relator proibindo a comercialização no Brasil.
Uhum.
E então, o que, é que o senhor acha desse relatório, deputado Alexandre Vale?
Olha, eu acho que foi um relatório precipitado, retrógrado, porque é uma realidade e nós precisamos encará-la e enfrentá-la.
Agora, deputado, o senhor acha que uma regulamentação traria essa segurança necessária para o investidor e também para a pessoa que comercializa produtos ou serviços e quer receber, né, quer começar... A receber em moedas virtuais? Acho que, havendo uma regulamentação...
Não tenha dúvida. Nós estamos falando... Nós temos que ter uma regulamentação libertária até para entender o que, que vai acontecer. De que forma o mundo vai caminhar. Isso é uma tendência mundial. Isso vem assustando a todos, ao mundo inteiro. Nós tivemos a oportunidade de ir a outros países e ver como funciona. Então, existe a preocupação pelo fato de ser novo. Mas, ao mesmo tempo, também... você encontra diversas centenas de pessoas investindo e acreditando nessa realidade, que isso é uma transformação como foi a internet lá atrás, que todo mundo tinha medo e assustado do que seria. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para ser o protagonista dessa história, principalmente na nossa região. Não podemos dar um passo atrás, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que avançar e fazer, nesse momento, uma regulamentação que possa dar garantia ao investidor de que ele não está correndo, ou pelo menos correndo o menor risco possível.
É porque, na verdade, a gente está tratando, quer dizer, de tecnologias novas e, óbvio, a legislação ela tem que ir buscando se adequar, né, deputado, àquilo que o movimento do mundo, né?
Sim, a realidade mundial. Agora, nós já temos leis que, por exemplo, no caso da CryptoCoin, que foi o problema aqui de Brasília, eles foram indiciados em lavagem de dinheiro, em crime de pirâmide, em corrupção. Enfim, eles vendiam um sonho de que você poderia ganhar até 1% ao dia do que você investisse.
Sim,
e depois
sim.
As pessoas investiram milhões de reais, foram 40 mil transações. Numa operação já foi apreendido 50 milhões de reais, prenderam helicóptero, prenderam carro num valor de 1.800.000 reais. Depois as pessoas não conseguiam sacar. E aí essas pessoas começaram a denunciar. É essa a preocupação que a gente tem. Nós temos uma outra preocupação que ela vem surgindo. Uma pessoa, em janeiro, comprou lá, declara para a Receita no ano que vem, que comprou 5 bitcoins. E naquela época custava $1.000.
Sim.
Hoje ele já custa aproximadamente $19.000. E ela pode estar lavando dinheiro aí.
Sim, sim.
Então, essas são as preocupações que nós temos em fazer uma regulamentação mais para que se tenha o controle disso tudo, para que não utilizem dessas criptomoedas para ser pirâmide, para fazer lavagem de dinheiro, para usar dinheiro de tráfico, enfim, é essa a preocupação que nós precisamos ter. Agora, em hipótese alguma, dizer que no Brasil isso precisa ser proibido.
Né? Proibido, agora, deputado, são 7 meses, né, que já tem de trabalho da comissão especial e o colegiado já discutiu aí uma série de questões relativas a essas criptomoedas. A minha pergunta é: que caminho até aqui os senhores têm adotado nesse sentido de regulamentar? Na sua avaliação, qual seria o papel do Banco Central exatamente nesse princípio da regulamentação? Como funcionaria isso na prática para o cidadão ter essa garantia?
O Banco Central tem a preocupação, insiste, e é claro, e ele tem razão, de não reconhecer como moeda. Ele tem ninguém vai transferir. O dinheiro do Brasil não será Bitcoin, não será Ethereum, não será. Então ele fica com essa preocupação: não, eu não reconheço como moeda, porque a moeda do Brasil é o real. Perfeito, nós entendemos e sabemos que é o real. Mas ele não pode se omitir que essas operações estão sendo feitas. No momento em que você vê uma dupla sertaneja, por exemplo, dizer que recebe em Bitcoin, ele está tendo essa operação comercial. Existe uma transação que será feita através de uma corretora, ou ele vai. Como é que ele vai transacionar isso? Vai ser via banco, tem que comprar, vai ser emitir boleto. Enfim, existe uma transação comercial, existe uma movimentação, existe um arranjo de pagamento que a gente não pode fugir. Então ele precisa reconhecer que essa operação existe, que nós não vamos ter como controlar, porque ela é mundial.
Sim.
Seria uma infantilidade, talvez, até achar que vai parar isso no mundo. Então, eu acho que ele precisa, efetivamente, junto com a Receita, junto que a gente vem discutindo muito com a Comissão de Valores Imobiliários também, existem imóveis já no Brasil sendo vendidos em moeda, em criptomoeda.
Agora, deputado, esses investimentos em moedas virtuais, o senhor falou que até imóveis estão sendo vendidos com moedas virtuais, e tem tratamento fiscal semelhante a de outros bens? Por exemplo, como imóvel, carro, joias, obras de arte?
Eles estão dando um tratamento como joia, como ouro, como dólar, né? Agora, ele não reconhece. Ele diz: ó, isso não existe. Para mim, isso não existe. Então, é essa regulamentação que a gente precisa fazer. Como é que a Receita quer que você declare, mas o Banco Central não reconhece?
E as pessoas já estão declarando no imposto de renda
aquisição? Acho que a partir do próximo ano, né? Ele abre a lacuna a partir do próximo ano. Porque isso foi tudo muito novo. Efetivamente, esse movimento começou dos últimos meses para cá. Então, assim, pelo fato de ser muito novo, todos nós, cada vez que estudamos mais, temos mais dúvidas.
Mas, verdade. É extremamente... É dinâmico demais, né?
Além de ser dinâmico demais, às vezes a gente não consegue entender essa tecnologia.
Todo o mecanismo.
Todo esse mecanismo.
Eu confesso para o senhor que eu já várias vezes tentei avaliar um pouco, estudar um pouco essa questão, e sempre eu acabo me perdendo um pouco quando... Mas como assim 19 mil dólares?
Fique tranquilo que não é só o senhor. Né? Mas eu ontem conversava com um delegado para isso, toda parte dessa operação na CryptoCoin, e ele me disse isso: olha, cada vez que eu estudo mais, menos eu sei.
Menos eu sei.
Porque é difícil, mas por quê? Porque é um momento novo, uma tecnologia nova. Agora é uma tendência mundial.
Agora, deputado, um outro tema da comissão, talvez até menos difícil de entender, mas também muito importante, é a questão das milhagens, né? Que é um outro tema sobre o qual a comissão especial tem se debruçado. Como tem sido esse trabalho de pensar a regulamentação das milhagens, das companhias aéreas, principalmente essa questão, né, da transformação quase que numa espécie de moeda também, porque muitas vezes se anuncia: ah, estamos vendendo milha, tá não sei o quê, vai quem quiser comprar, e aí essas pessoas passam adiante. Qual tipo de regulamentação que isso precisa, deputado?
Veja bem, hoje, a companhia aérea, ela coloca o preço que ela quer na milha que ela quer, a hora que ela quer. Antigamente,
E define quanto tempo vai durar também, né?
Define o tempo que vai durar. define, veja bem, se você compra a milha e essa milha, a Smiles me disse em audiência pública que todo mês 17% das suas milhas elas expiram, todo mês. Uhum. Então olha que volume financeiro nós estamos falando isso. Para onde está indo esse dinheiro? Você comprou. Eu me lembro quando você tinha um cartão telefônico que você comprava, botava o crédito e não usasse, expirou.
Expirou.
Para quem fica isso?
Uhum.
Eu fiz uma comparação. Você entra no site deles, eles vendem telefone, eles têm um shopping.
Uhum.
O telefone custa 3-4 vezes mais caro do que o mercado. Então eles estão utilizando das milhas, você acaba vendendo, é uma operação financeira que não é regulamentada.
Uhum.
Então uma hora você faz um voo de Brasília para o Rio de Janeiro por 2.000 milhas, a outra hora custa 30.000 milhas.
Uhum.
Como é que é isso? É o bel prazer?
É como se fosse uma moeda que ele estabelecesse o valor dela a hora que ele quisesse, né?
A hora que ele quiser. Uhum. E as pessoas compram, eles oferecem, eles dão bônus.
Então, e qual é a ideia, então, deputado? Fazer com que as milhas tenham um valor único? Como é que vai ser feito isso, deputado Alexandre?
Pois é, quando eu disse no início que o relatório nos pegou de surpresa, porque nós ainda estamos fechando algumas audiências públicas, onde algumas dúvidas ainda precisam ser tiradas nessas audiências. E lamentavelmente, agora nós ficamos com um prazo de 5 sessões, já passaram 3,
uhum,
para que a gente ou faça emenda ao relatório ou derrube o relatório na comissão e apresente um substitutivo.
Uhum. Uhum.
Então, assim, nós ainda temos várias audiências públicas, vários requerimentos aprovados, onde a gente pensava em discutir e ele teve uma atitude precipitada. Eu respeito, é direito dele, é regimental, mas eu espero que não atrapalhe o andamento da comissão.
Do debate, né? Agora, inclusive essa questão que o senhor fala dos preços dos produtos, né? Que acontece na pontuação dos cartões de crédito, é quando mandam pra gente lá a fatura e costuma vir, né, aqueles pontos que estão lá, aí tem lá o que você pode comprar com os pontos.
Exatamente.
Você vai ver o preço, o valor dos produtos que eles estão te vendendo, é muito mais caro do que no mercado, né?
Essas,
por exemplo, a questão de postos de combustível também. Ah, mas você pode comprar tal produto, aí você usa tantos pontos, mais não sei quantos reais ou quantos
exatamente.
Usa. Quer dizer, é um negócio meio complicado, né? Não, não tem muito.
Mas precisa ter uma regulamentação.
Uhum.
Não pode funcionar o bel prazer. Não pode uma companhia de milhagem valer mais que a companhia aérea.
Aham. Uhum.
Entendeu? Então, eu acho que tem várias coisas no Brasil que a gente precisa discutir. Eu não sei se é criar mais leis.
Uhum.
A todo instante criando lei, mas tem que regular de uma forma que fique mais transparente para quem está usando.
É.
Porque quantas milhas lá se perdem, pessoas que muitas das vezes fazem compras, muitas vezes viajam naquela companhia, fazem a fidelidade na esperança de ganhar um crédito, e quando você vai, aquele crédito para comprar passagem está cada vez mais alto.
Uhum.
Eu citei um exemplo que há tempos atrás, duas pessoas foram aos Estados Unidos com 1.000 milhas, foram e voltaram, 25 mil cada perna. Hoje você não vai com 80, com 100 mil. Por que esse disparate tão grande? Né? E o valor das milhas aumentaram também. Então, precisa ter uma regulamentação. Assim como outro exemplo que a gente fez na comissão,
uhum,
você tem jogos virtuais, né? Jogos,
uhum,
de cassino instalados fora do país. O Brasil não tem um jogo proibido, mas os bancos recebem boleto e creditam nesses cassinos. Ora, uhum, se o jogo é proibido, como é que os bancos estão recebendo boleto, botando em conta e pagam o prêmio em conta? Isso está aí e ninguém vê isso.
Quer dizer, na verdade, o que parece que existe uma lacuna muito grande é que a gente tem um marco civil da internet, mas muita coisa que diz respeito a esse mundo virtual, né, esse mundo digital, a gente está muito ainda atrasado em termos de respostas, e até não só legislativo, como o senhor falou, mas de saber como nós vamos lidar com essas situações que são globais,
exatamente,
né? Que não se trata de uma coisa...
E que muda a todo instante.
Muda a todo instante.
Numa velocidade muito mais rápida do que a legislação.
Exato.
Do que uma alteração na legislação, por exemplo. Então, eu acho que a comissão vem desenvolvendo um trabalho importante. Acho que nós precisamos realmente dar uma resposta à sociedade sobre isso, porque eu venho recebendo diversos e-mails e diversas ligações. Como é que eu invisto? É seguro? Não é seguro? Como é que eu faço? E nós precisamos nos posicionar enquanto o mundo todo está se posicionando.
Uhum.
O Japão fez uma boa regulamentação. A Argentina já é possível em vários locais comprar com Bitcoin, por exemplo, que a gente fica dando o exemplo dele, mas não tem só ele. Então, nós precisamos regulamentar. Se vamos regulamentar via as corretoras, para que as corretoras deem a garantia ao investidor, é essa discussão que nós precisamos acabar de finalizar e apresentar um relatório que seja um relatório que bom para o país e que coloque o país nessa capital de moedas virtuais aí, de fomento, de investimentos, que o Brasil precisa de investimentos novos.
E qual é a previsão para essas discussões serem encerradas e um novo relatório se apresentar?
Veja bem, com esse relatório que foi apresentado, nós temos que votar em 5 sessões. Ontem terminou a terceira. Eu acredito que na primeira semana de fevereiro, assim que voltarmos do recesso. Eu espero, nesse tempo, construir com o relator, ele tem condição de rever o seu relatório, a gente poder mexer, fazer emendas ao relatório dele, ou derrubarmos o relatório dele e apresentarmos um relatório em substituição.
Uhum. Agora, deputado, só para a gente fechar, diante desse caldo digital todo que a gente tem no mundo hoje, você acha que o Marco Civil da Internet merecia alguma revisão nesse momento em que tantas coisas já aconteceram no meio digital depois que ele foi sancionado?
Eu não sei se exatamente nesse momento, mas muito em breve, porque a evolução é muito rápida. Realmente ontem, por exemplo, também numa audiência pública, um dos palestrantes disse o seguinte, um celular desse aqui na nossa mão, há tempos atrás, era considerado pelos Estados Unidos como algo proibido.
Uhum.
Então, assim, a evolução, nós não estamos falando de muito tempo. A evolução é muito rápida. Você hoje tem equipamentos e o mundo está virando digital. Para você ter noção, Dubai, por exemplo, que ano que vem se tornar o primeiro país digital do mundo. Então, essa evolução é uma realidade que a gente não vai poder fugir.
É.
O que nós temos que fazer é nos adaptarmos e adequarmos a ela.
Perfeito.
É isso que nós precisamos fazer. E não colocar o Brasil numa posição de proibitiva.
Perfeito.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos botar o Brasil para frente. Né? Então, essa é a nossa intenção e a nossa preocupação com relação a essa questão.
Que assim seja. Deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, conversando com a gente, ele que é presidente da comissão especial que discute aí essa questão da regulamentação das moedas virtuais e também dos programas de milhagem das companhias aéreas e, enfim, ele também é autor do requerimento para a realização desse debate nessa semana, justamente a respeito desse tema. Deputado Alexandre Valle, muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa. Um excelente dia para o senhor.
Eu
e
que agradeço.
Sucesso aí na continuidade dos debates.
E um feliz Natal e um bom ano aí para todos nós. Viu? Que Deus abençoe vocês e obrigado pelo carinho.
Ok, para o senhor também, deputado. Um ótimo Natal. Tudo de bom.
Fica com Deus.
Tchau, tchau. Está aí a participação do deputado Alexandre Valle, ele que é do PR do Rio de Janeiro, conversando com a gente a respeito aí das moedas virtuais.